Bom dia, Daiane, bom dia aos amigos ligados na Rádio Ceres 1440, uma emissora tradicional no Norte Gaúcho, né, com uma grande história, né? E para nós estarmos aqui hoje falando sobre o primeiro encontro abelheiro que vai acontecer em Carazinho nos dias 3, 4 e 5 de novembro, na Capezu, é um momento muito especial, né? Também é um momento que a gente também vai poder falar também da parceria do Grupo Ceres com o Encontro Abelheiro, né? Então, o Grupo Ceres é a nossa mídia oficial do evento, né? Vai fazer a realização do Troféu Abelheiro, né? Um momento especial dentro do evento, né? O Encontro Abelheiro, ele é um evento direcionado para criadores de abelhas com e sem ferrão. Também ele é um momento onde é que vai ter muita difusão tecnológica sobre o setor, tanto da apicultura como da meliponocultura. Vai ter estações tecnológicas da Emater, da Embrapa, né? Da Embrapa, que vai ter duas estações, uma para falar sobre abelha com, outra sem ferrão, porque quando a gente fala de abelha sem ferrão, abelha sem ferrão são aquelas abelhas tradicionais, os mirins, e esse movimento de criação delas a nível de Brasil tem crescido muito, né? Chega ao teto de 3.000% por ano, e o objetivo nosso é conectar os criadores, né? O Rio Grande do Sul tem um protagonismo, hoje é o maior produtor de mel do país. Os maiores investimentos do setor estão acontecendo no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul também é protagonista em tecnologias. A primeira fabricante de suplementos do país, que é a Vedera, ela é gaúcha. A maior fabricante de colmeia para as abelhas é gaúcha também. Então, o Rio Grande do Sul tem um protagonismo no setor. Pós-pandemia, o Brasil ele se tornou uma grande vitrine mundial na questão de produção de alimentos. E isso não é diferente com a cadeia produtiva do mel, né? O mel que as pessoas hoje têm o costume de comprar ele para remédio, mas ele é um alimento, né? Tanto que nos Estados Unidos hoje, que é o país o maior consumidor de mel do mundo, né? Se nós formos, segundo o IBGE, no Brasil, um brasileiro consome cerca de 6 gramas por ano. Nos Estados Unidos são cerca de 860. Então, tu tem uma cultura diferente, e o mercado americano vê o Brasil como um grande produtor de mel, mel de qualidade, um mel com procedência. Rio Grande do Sul também tem vários biomas, né? Então, um fato também interessante, o sabor e a coloração do mel, eles se alteram dependendo do bioma, dependendo da região. Então, o sabor do mel produzido aqui na região de Não Me Toque, Carazinho, ele tem uma peculiaridade. Já o sabor do mel produzido nos Campos de Cima da Serra, Cambará, São José dos Ausentes, Bom Jesus, é diferente. Então, e isso a gente quer trazer para o público em geral, que vai poder visitar o evento. O evento tem entrada e inscrição gratuita, né? O Encontro Abelheiro. As pessoas vão também poder conhecer méis diferentes, né? Vão poder conhecer também um pouco dos méis das abelhas sem ferrão, que são méis que têm propriedades medicinais específicas e tem sabores e colorações alterados. Também é o momento de eles conhecer toda a cadeia produtiva de insumos, tá? Vão ter experiências para conhecer algumas abelhas diferentes, tipo mandaçai, manduri, né? Nós temos um trabalho feito cerca de já 5 anos aqui na Expo Direto, o stand das abelhas, ele é coordenado pela UCAPI, União Carazinense de Apicultores, que é uma das co-realizadoras do evento, né? Então, e a gente está estendendo isso para Carazinho, um evento específico, né? Nós vamos ter uma estação chamada Estação S, né? Um trabalho em conjunto entre o Senar, a CETREM e o Sindicato Rural de Carazinho, onde a gente vai trabalhar cuidado nos usos dos defensivos agrícolas, também vamos estimular o uso dos insumos biológicos, inseticidas, fungicidas, que são nocivos para as abelhas e que não afetam os inimigos naturais, né? Porque o meio ambiente é algo equilibrado, então tem a praga, mas tem a solução da praga. Então, também vamos ter atividades ali onde as pessoas vão poder conhecer o mel como tempero, o mel como um complemento na alimentação. Então tu vai ter a oportunidade de rever um projeto que a gente realizou na Expo Churrasco em Porto Alegre, onde nós tínhamos 3 estações de carnes em conjunto com o mel, né? Tivemos até carne de jacaré com mel. Então isso vai poder ser visto de uma forma mais real, né? Então a gente já também já estende já até o convite para que as pessoas venham, marquem na sua agenda 13, 4 e 5 de novembro na Capezu em Carazinho, o Encontro Abelheiro.
E César, vai ter oficinas e workshops também, né, para o pessoal que vai visitar o encontro?
Sim, as oficinas elas são direcionadas para ensino de construção ou de transformação dos subprodutos das abelhas. O subproduto da abelha é cera, própolis e mel. Então você vai poder participar de oficinas gratuitas, onde você vai poder aprender a fazer sabonete, cosmético, hidromel, vai poder trabalhar as divisões de enxames e ao mesmo tempo trabalhar o mel como como um complemento na alimentação diária. Então, você vai poder chegar lá no evento, aprender a fazer o sabonete. Isso pode ser uma opção, certo? Nós vivemos um momento que as pessoas estão buscando oportunidades, tá? E nada mais com um evento direcionado, como uma alternativa, como algo novo, sendo uma oportunidade. A pessoa, hoje você pode fazer um sabonete usando própolis da abelha de forma artesanal na sua casa, tendo valor agregado. Então, é uma forma de a gente oportunizar talvez uma nova fonte de renda para as pessoas que forem participar dessas atividades, né? Uma atividade que vai ser coordenada por profissionais da área, né? Também uma oficina especial é a fabricação do hidromel. O hidromel é uma bebida que ela basicamente é água, mel e fermento. Então ela só precisa ter um ponto de equilíbrio na questão da fermentação. E ela tem uma história peculiar, porque ela era uma bebida dos vikings, né, e dos celtas, que era muito tomada nos casamentos, porque ela é considerada afrodisíaca. Então é uma opção muito bacana, né, e é muito prática de ser feito. Então, também as pessoas vão poder conhecer um pouco mais sobre o universo das abelhas, porque quando a gente fala em abelha, a gente lembra de duas coisas: da dor do seu ferrão e do doce do sabor do seu mel. A gente não lembra do resto da cadeia produtiva. Então, ela é muito mais do que isso, né? Ela é uma cadeia produtiva pujante, com grande geração de renda, uma cadeia que tem um superávit muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul exporta cerca de 40 milhões de dólares de mel e atende nesse mercado interno, que é o varejo, né? E ainda precisa ainda ser muito trabalhado esse setor. O Rio Grande do Sul é o maior produtor a nível nacional, mas ainda tem muito ainda a se trabalhar de manejo, técnica, evolução. Tanto que no nosso evento vai ter uma missão especial vindo da Argentina, né? O consulado argentino vai estar enviando apicultores, meliponocultores, né? Também é interessante fazer uma pausa, né? Quem cria abelha com ferrão, o nome dele se chama apicultor. Então ele pratica apicultura. Já quem cria as abelhas sem ferrão, ele faz meliponocultura e o seu nome é meliponocultor. Então, o objetivo nosso também é levar claro isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que tudo é a mesma coisa. Não, é diferente. As abelhas sem ferrão, elas podem ser criadas nas casas, podem ser criadas nos condomínios, nos apartamentos, nas empresas. E hoje a cidade de São Paulo, a capital paulista, tem cerca de 150 mil criadores na cidade. Tá?
No ambiente urbano
mesmo. No ambiente urbano. E digamos assim, o melhor local para se criar as abelhas sem ferrão é na zona urbana. Então, é uma grande oportunidade. Já a abelha sem ferrão, ela pode ser manuseada na zona rural. Tem uma grande performance de produtividade. Então, esse ano foi um ano muito bom, assim, tendendo até produtividade de 40 quilos por colmeia, né? Isso agrega muito para o setor. E também para a renda do produtor rural. Muitos produtores rurais têm a criação de abelhas como uma renda alternativa. E isso tem mudado com o passar do tempo. Pessoas têm começado a usar isso como renda primária.
E aqui na região, a maioria é pequeno produtor, agricultura familiar, mas os produtores de mel aqui da região...
Sim, na sua grande maioria são pequenos produtores, participantes do grupo da agricultura familiar, né? Mas que para a apicultura tem um quantitativo até relevante. Então, tu vai ter produtores que têm 50 colmeias, 60 colmeias, tem outros que vão ter 200, 500 colmeias. E a apicultura em si, a criação de abelha, ela pode ser manuseada em pequenos espaços. Então, tu não precisa ter uma área de 50 hectares para ter 100 caixas. Uma área menor, uma área de 2, 3 hectares, tu pode ter cerca de 100 caixas.
Sim, entendi. César, falando ainda sobre o evento e sobre o troféu abelheiro que acontece na noite do dia 13, então, se puder falar um pouquinho como é que está sendo para organizar, quem que vão ser os homenageados?
Bom, inicialmente, o troféu abelheiro é uma parceria com o Grupo Sérgio de Comunicação, né? Ele tem um concurso interno, né, de mel, onde virão mel de todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que serão julgados por uma comissão técnica que fazem parte dessa comissão. Embrapa, Emater, Universidade Gaúcha, que é o UERGS, e a UFSM. Tá? Também temos troféus para autoridade e entidade amiga das abelhas. Então, para a autoridade serão 4 categorias. Tá? E para a entidade, a gente tem uma categoria privada e uma categoria pública. Os nomes, eles vão ser anunciados, digamos que 30 dias antes do evento, né? Mas eu acredito que o evento, o troféu abelheiro, ele tem tido uma grande aceitação, né? A gente já tem tido a adesão de vários criadores que já estão se prontificando a mandar as amostras do seu mel, né? O evento, ele tem como objetivo mostrar a cadeia produtiva, né? E ao mesmo tempo conectar setores. Então a gente vai ter aquele momento que a gente vai poder conectar os setores, a cadeia produtiva como um todo, né? E o Grupo Séries, eu acredito que com o transcorrer dos dias vai estar falando quem são os homenageados, como se faz as inscrições para envio das amostras dos MEIs, né? E eu faço convite para criadores aqui da região de Nometoc, Vitor Greff, da grande região aqui, da grande audiência das séries, para que se inscrevam, mande a amostra. Como seria bacana, como seria muito legal a gente presentear um mel aqui da região, né? E a nossa região, ela tem um perfil até muito interessante que fez com que a gente nos mobilizássemos para realizar o primeiro encontro abelheiro. No final do ano passado, a Embrapa anunciou um trabalho técnico em que a abelha com ferrão, em conjunto com a soja, dá 15% a mais de produtividade na soja. Nós não estamos falando em produtividade de mel, nós estamos falando em produtividade de soja.
Que interessante.
Então, assim, é o papel dos insetos polinizadores nas lavouras. Então, ser produtor, tá ligadinho nas séries, é benéfico às abelhas próximas à sua lavoura. Enquanto a partida, a gente pede que tenha esse cuidado para o uso dos defensivos agrícolas, controle de barra, vazão, bico. E baseado nesse trabalho técnico, nos motivou a organizar esse evento, porque entendemos que a nossa região é uma região muito sojicultora. Temos as zonas de matos, nativas, sim, mas as abelhas pousam na canola, elas pousam no trigo murisco, elas pousam na soja. Então, quando a Embrapa apresentou esse trabalho, que teve como financiamento grandes multinacionais do agro setor da agricultura, nós recebemos isso com muita felicidade. Então, mostra que nós podemos trabalhar em equilíbrio, mostra que não há um duelo entre os criadores de abelha e os produtores rurais, e que a gente pode trabalhar em conjunto para somar. Novamente reafirmo, o Brasil tem um papel de alimentar o mundo. Então, o que a gente puder fazer em conjunto para alimentar o mundo, tanto ele sendo na cadeia produtiva do mel, sendo ele na cadeia produtiva da soja, é benéfico não só para nós, e sim para o país, e que isso nós estamos trazendo riqueza para a nossa nação.
É um trabalho em conjunto entre produtores, né, de mel, de soja, trigo. É importante manter esse equilíbrio da natureza. César, antes da gente finalizar, eu queria entrar contigo num assunto não tão feliz, que aconteceu recentemente, o envenenamento de algumas caixas de abelhas no interior de Sarandi. E saber como é que está sendo a investigação e como é que está sendo conduzida essa questão, porque foi uma perda considerável, grande, né, para o produtor. Era abelha com ferrão, né?
Certo. É um fato triste, né? Eu até hoje pela manhã eu estava conversando com alguns amigos. Eu gostaria de usar o espaço na mídia para falar do Encontro Abelheiro, né? Falar sobre o que ele traz de benefício, né? Mas infelizmente a gente tem que usar às vezes para trazer notícias tristes. Isso faz parte do jornalismo. O fato aconteceu na propriedade do seu Valdir Maurer em Sarandim. Né? O seu Valdir Maurer é o presidente da UCAPI, a União Carazinense de Apicultores e Meliponocultores. Cerca de 32 colmeias foram contaminadas por um uso de um inseticida. Tá? Ele foi considerado pela polícia como um envenenamento criminoso. Por que criminoso? Ele não é originário de deriva de aplicação de defensivos agrícolas em numa propriedade próxima. E sim, ele foi aplicado nas colmeias.
Ah, não foi tipo alguém que passou próximo, foi realmente nas colmeias.
Foi nas colmeias. A Vigilância Sanitária de Sarandi coletou uma amostra para identificar o princípio ativo usado para fazer esse ato de vandalismo. Tá? A Inspetoria Veterinária esteve fazendo uma vistoria ontem. O fato foi constatado ontem à tarde na propriedade do seu Valdir. É na região de Atiaçu, próximo à rodovia 386. Hoje pela manhã a Patran foi fazer um levantamento. E baseado nesse levantamento ela chegou nessa constatação. O próximo passo, né, a investigação está sendo remetida à Polícia Civil, também ao Ministério Público. E o prejuízo para o seu Valdir não é tanto em mel, né? Porque agora nós estamos num período ao qual as abelhas estão invernando. Digamos, inverno, um período de isolamento. Mas o prejuízo dele é genético, o prejuízo dele é estrutural. Então, a morte das abelhas é uma perda de um melhoramento genético de cerca de quase 20 anos. Tá. Talvez a incineração das colmeias, se preciso, é uma perda patrimonial para ele. Então, e isso a gente até pode definir com um número, mas o sentimento não há preço para o que aconteceu com isso. A gente se solidariza com o seu Valdir, que é um grande parceiro, é um grande entusiasta do Encontro Abelheiro. Né, então, mas eu acredito que a UCAPI vai, com o passar dos dias, vai estar trabalhando, vai estar buscando, a gente acredita na justiça, nas autoridades, e que logo, logo a gente vai ter um resultado disso, né, dizendo o que foi, a causa ou o porquê. Né. É um fato triste, tá? E aí fica uma dica, você que cria abelha, mantenha suas abelhas atualizadas, registradas na inspetoria veterinária da tua cidade, para que quando acontecer um fato desse seja comunicado e que os responsáveis sejam punidos.
É muito importante acreditar na justiça nessa questão e esperar que as pessoas, os responsáveis, sejam localizados, punidos e que não se repita, né? Porque, como tu bem falaste, o prejuízo do sentimento e 20 anos de uma criação de abelha é uma perda imensurável.
Tem um fato, Daiane, assim, é muito relevante. Eu conheço a história do seu Valdir. O seu Valdir ele é de profissão marceneiro. Ele é pequeno produtor rural. Ele saiu do campo. No passado não era fácil morar no interior. Era difícil. Hoje nós temos uma qualidade de vida melhor no campo. E ele veio para a cidade. A profissão dele é marceneiro. E ele mesmo muitas vezes me confidenciou que o mel que saía daquelas caixas, daquela região, foi o que fez ele conseguir pagar a faculdade das filhas. Então, todo esse patrimônio sentimental foi embora. Mas eu reafirmo, a gente acredita no trabalho da justiça, das autoridades, e que logo logo a gente vai estar podendo esclarecer o que aconteceu lá no apiário do seu Valdir, lá em Atiaçu, lá em Sarandi.
Com certeza vai se esclarecer, a justiça vai cumprir o seu papel. César, para encerrarmos aqui, então, as inscrições do Encontro Abelheiro podem ser feitas no site do Encontro?
Sim, as inscrições podem ser feitas no site, né, encontroabelheiro.com.br. Também convido para que sigam as redes sociais Encontro Abelheiro no Facebook e no Instagram. As inscrições são gratuitas, então você pode lá se cadastrar como como participante. E se você tem interesse, é do setor da cadeia produtiva, está ouvindo as séries, quer se cadastrar também lá, pode se cadastrar para participar. Fato interessante também, Daiane, a gente não cobra valor de expositor lá, da cadeia produtiva.
Pode se inscrever para
ser expositor.
Sendo
expositor, a gente não está cobrando nem entrada e nem a participação do expositor, porque a gente entende que tem que fomentar a cadeia produtiva, é uma forma da gente estimular e incentivar, né? E convido todos, 3, 4 e 5 de novembro, na Capezu, em Carazinho. É muito fácil chegar na Capezu, é do lado da rodoviária de Carazinho lá. E o acesso pela 386 é muito prático, tá?
Muito fácil de chegar e o ambiente também é muito propício para pra receber, né? Vai ter abelhas também lá.
Isso, o ambiente é o seguinte, é uma área de mata nativa, uma área permanente dentro da cidade de Carazinho. Vai ter abelhas, muitas abelhas sem ferrão, tá? Vão vir aqui para cá, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas entendam o universo das abelhas sem ferrão. Também entendo também o papel dos insetos polinizadores nas cidades, né? As abelhas sem ferrão têm sido muito usadas em cemitérios para polinização das flores. Então, isso lá vai ser falado muito sobre o negócio, a venda do enxame, a multiplicação, essas oficinas também as pessoas vão poder participar e muita informação tecnológica sobre o setor da criação de abelhas como um todo vai estar presente lá no nosso Encontro Abelheiro.
César, muito obrigada pela tua disponibilidade e pela tua participação aqui na manhã desta quinta-feira. E aos ouvintes aqui do Grupo Séries de Comunicação, agora até o mês de novembro, vai ter muita informação sobre abelhas aqui no Grupo Séries de Comunicação. A gente vai ter mais entrevistados e conforme for tendo os nomes, vai ser tudo divulgado. Então é só nos acompanhar aqui no Grupo Séries de Comunicação. Mais uma vez, obrigada, César, pela sua participação aqui hoje.